Vocês sabiam que eu tenho uma amiga?
Tu não vais começar assim.
Que tem uma fobia a gêmeos.
Pá, eu acho isso bizarro.
Mas é, eu conheço. É uma amiga da. Não, agora vou falar sério. Agora é uma amiga da Sofia, que eu passei umas férias com ela. E ela, a meio, tipo, estamos a falar, a conhecermos, não sei o quê. E ela diz. A Sofia contou. A Mariana tem. Acho que é. Eu não sei se é ela.
Sim. É gemofóbica.
Mas é indiferente, depois também corta.
É gemofóbica.
Tem fobia. Tem medo de gêmeos. Tem medo de gêmeos. Que eu até, isso foi tão incrível para mim que eu fiz uma pergunta que elas se riram, que eu estava tipo, mas das pernas, estás a ver? Imagina, foi tão ridículo para mim ser das pessoas
sim, não,
que eu estava tipo,
nunca tinha
porque às vezes tipo, olho para, não é? Tipo, um gajo vê um gêmeo e é tipo, é meio estranho, sabes?
Mas fobia a gêmeos que eu nunca tinha ouvido na vida.
Yeah. Tipo, e ela disse uma coisa, eu não sei se foi, pá, já foi há algum tempo, que ela disse assim, pá, se eu sei, ou seja, eu porque fiz muitas perguntas, como devem calcular. Não, e uma das perguntas foi, imagina, o que é que medo é que tu tens? Ela, faz-me impressão ver coisa e eu assim, mas imagina, tu conheces uns gêmeos e só vês um. E ela, tenho muito medo. Tenho muito medo.
Mas onde é que está o outro? Sabes? Pode estar atrás de mim.
Onde é que está o outro?
Olha para trás.
Yeah. Então ela tem medo, tipo que aparece sempre um.
Mas sabes, uma cena que eu sempre curti bué gêmeos, sempre curti bué esse fenómeno, não sei porquê. Acho que todos nós gostamos.
Adoro.
Mas houve uma cena que eu não gostava em gêmeos, que era gêmeos, para ser bacana, tu tens de dar bem com os dois. Porque se só estás bem com um. Já me aconteceu, tipo, já me aconteceu ter gêmeos que me dou bem com os dois. E era na boa. Gêmeos que eu só me dava bem com um, estava tipo, encontrava na noite e de repente estava a ter uma conversa e estava a perceber na cara do gajo, é tipo...
É pá, o outro.
És outro e não me dizes. Porque já lhe deve ter acontecido tantas vezes que eles já cagam.
Cagam. Isso é que é
só
bem
que
engraçado.
Tu estás a perceber, tipo, que estás a falar com uma energia que não está a ser devolvida.
Pois, yeah.
E depois, tipo, tu não és o Paulo, pá, não. Não. Pá, foda-se. Mas que merda de truque é este?
Yeah. Porra, mas já te aconteceu?
Já me aconteceu.
Já me aconteceu
como
também
é,
a mim.
Como é que se é só... Pô, vocês foram... Peraí, vocês são loucos?
Como assim?
Vocês foram amigos só de um gêmeo?
Não, porque... Tipo, não. Olha...
Pá, sim, eu não sei porquê, mas aposto que isso é uma maldição em algum lado.
Eu só conheci um gêmeo, não é?
Sabes? Porque eu fui de férias com um amigo que levou... Que só podíamos levar um amigo. Que as nossas mães... As nossas mães só nos deixavam levar um amigo, pá.
Fizeram um pipa-pum de gêmeos.
Não sei como é que... Não sei como é que é a seleção...
Temos espaço para iguais.
Não sei como é que é a seleção dos gêmeos, como é que é, se eles revezam as férias em que são convidados.
É tipo o iPhone, não quer eliminar o duplicado.
Só um é que é bacana, mas se eles convidam, eles vão trocando. Mas fui de férias com um amigo meu e a nossa mãe, a minha mãe só nos deixava levar um amigo e outro. E eu levou um amigo gêmeo. E pronto, e eu fiquei... Dei-me bué bem com esse gajo. E depois estava tipo no cais à conversa, tal. E tipo... Ok, que a cara é ligeiramente diferente, mas tu só consegues ver isso com a simetria, com o descobrir as diferenças.
Exatamente.
Quando eles estão ali ao lado, e se tiver um risco no meio, até ajuda. Yeah. Não é?
Exatamente. E se tiver os nomes deles em cima,
até ajuda. Agora, estás a falar coisa e estás a perceber, tipo, ele está confuso, pá. Ele está confuso. Porquê é que estás confuso numa conversa que já nos conhecemos? Estás a perceber?
E porquê que ele não diz logo, pá?
Porque nossa, eu acho que ele não quer dar a entender que tu... Já me aconteceu, há duas gêmeas com que eu me dou bem, e tipo, às vezes estou a falar com elas, e eu noto que a pessoa não se dá ao trabalho e não te quer estar
a... Sim, porque a pessoa sabe que consegue fazer dele.
Pois,
sabe que consegue fazer do outro.
É um jogo. Não, mas tu dessas gêmeas dás-te bem com as duas.
Uhum.
Então,
mas aí,
então
mas atenção.
Não tem nada a ver com o exemplo que ele
mas
deu.
Mas eu tenho um amigo, que é um gajo muito querido em Coimbra, que eu estava numa cena, num grupo onde estava ele também. O irmão dele não. E tipo, lá está, eu acho que eu tinha falado isso uma vez no podcast. Uma vez encontrei o irmão dele na rua e isso foi diferente. Eu nem sequer sabia a existência do gêmeo. Uhum. Nunca calhou em conversa.
Pá, tipo,
que eu acho que é uma coisa importante para dizer.
Deve ser uma surpresa inacreditável.
É uma surpresa do caralho.
Tu,
que há
tu
outra
conheces uma pessoa e depois não sabias que ela tem um gêmeo.
E
ele aparece, é tipo, what? Pá, deve ser tipo um truque de magia mesmo impressionante.
É que é mesmo impressionante. Tipo...
Mas tu também estavas a dizer uma coisa que deve ser um bocado preconceituosa para gêmeos. Estavas a dizer o quê? Tu eras só amigo de um gêmeo? Yeah. Eles podem ter vidas diferentes. Eles podem ter meios completamente diferentes, de esportes diferentes.
Certo.
Eu sei que é giro até aos 5 vestidos de igual.
Não.
Mas eles não têm que ter as mesmas carreiras.
Mas tu tens de fazer as carreiras?
Tipo, parece que são dois pilotos de Fórmula 1 na mesma equipa.
António.
Vamos ver quem é o melhor gêmeo. Força!
Mas é comum acontecer
António.
Isso. Tipo,
porque tu tens que fazer um esforço.
Mas eu não tinha culpa, eu não sabia se havia gêmeo ou não.
Olha,
nem sabia se havia um segundo.
Ser amigo de um gêmeo não é só ser, é uma empreitada, porque tu tens que conhecer o outro gêmeo. Tu, se queres ser um amigo de um gêmeo, tu tens que conhecer o outro. Tipo, imagina, é uma regra básica da humanidade. Se tu tens alguém que é igual a ti, tu tens que conhecer os dois.
Eu já conheci 3 gêmeos.
Eia,
mas eram todos diferentes e cada um pior que o outro. Mas parecia assim? Tipo, que era a versão piorada cada um
dos. É os irmãos Dalton?
Não, era tipo, um era normal, mas era fodido. Outro era mesmo todo fedido e outro até acho que não sei se não era meio deficiente. Mesmo, também vou falar a sério, okay. Parecia que tinha sido. Pam, pam, ia, pam, 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 pam,
pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam,
notas,
é que eu ia dizer, esses lutaram por sair, pá.
Esse foi complicado, pá. Esse foi complicado.
Oh, ei, podemos. Tu sabes quem é que é o mais velho, o do meio? Porque o que deve ter saído primeiro deve ter sido bacana.
Não foi, sei.
Conseguiu.
Não sei.
Pá!
O que escapou primeiro.
O que escapou primeiro foi o que conseguiu e saiu bem. Que, isso é feito, que é o normal e fedido. Estás a dizer? O do meio está o quê? Como é que tu disseste? Está todo fedido.
Não, o do meio estava só todo fedido. O outro acho que era mesmo.
Pois.
Andaram a bater coteladas para sair dali.
Ah, era fixe que o do meio fosse o que está todo fedido e o último.
Aí ia ver sempre assim.
Aí batia certo com, mas com
isso,
os atropelos.
Isso é um conceito.
Não, mas foi. Não sei qual é que é a ordem. Lá está, depois não sei a ordem.
Mas eu acho que
isso
é um
nunca tive
fixe.
Interesse de saber qual é que era o primeiro a nascer. Mas eles têm boé, não é?
E eu, eu também.
É o único argumento que eles têm na vida. Pô,
vocês,
é o único argumento que ele tem.
O estado
é?
Com gêmeos está muito diferente.
O quê?
Do meu.
Tu, tipo, tu perguntavas sempre: tu o que é que foi o primeiro? Mas estás a foder o outro, então se é importante para eles, tipo, o trás está sempre tipo.
Yeah, yeah.
Foi o último.
Pois, exato, yeah, yeah.
Tu é que não tens estado.
Se calhar é verdade. Olha, os gêmeos não são tipo a prova de que a astrologia tipo, não funciona.
O quê?
Acho que pode ser, porque sim. Nasceram, supostamente.
Nasceram, exatamente.
Tens mesmo pá, ascendente, descendente.
Ah, é tudo igual.
E eu só conheço gêmeos que são tipo... A personalidade é tipo quase oposta.
Pois,
uma
é
da
isso,
outra.
É isso.
Mas há sempre um... Mas há sempre um
não,
contra
não, não, é quase oposta.
Não, há quanto, não, não, há sempre
os, um os que eu conheço é impressionante. Impressionante. Os há um... Imagina, eu conheço um par de gêmeos, que um é o Zemina e o outro é o Carlos. Quão diferentes eles são.
O Zemina e o Carlos.
Um é o Zemina, que é aquele gajo que faz os improvisos.
Era o que era da tua banda?
Mano, eu estou aqui à espera de ti, mas quando eu já desapareci. Porque eu não sou assim, eu não sou o Rami, eu sou o Jasmin. Sei que errei, mas não sei que nada sei.
É, claro que esse é o Carlos.
Não, este é o Gozado. Exatamente. Tu sabes que foi o Zemina que dizes. Pá, não é o Carlos, é o Rui. Desculpa, o Carlos é o Zemina. O Zemina, mas...
Ei,
desculpa, porra. Não, mas o Zemina e o Rui. O Rui não tem.
Mas o Zemina não, é mais, eu associo mais a Carlos, por
exemplo. É o Zemina. É o Zemina, mano. Porra. Estás a ver? Então isto, por isso é que eu acho que isto... Pá, isto... Não funciona, tipo, eles nasceram exatamente.
Não.
Mas certeza que há uma justificação astrológica para isto.
É, yeah. Não, eles arranjam sempre. Plutão já estava um bocadinho mais atrás. Plutão tinha abrandado e depois acelerou e não sei o quê.
Olha.
Vamos começar?
Vamos.
Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Covinho. Cá estamos, muito bem. Muito contentes. Depois de uma bela conversa sobre gêmeos.
Uhum.
Muito confortáveis no nosso estúdio.
Muito confortáveis, pá.
Na nossa casinha de férias. Nossa casinha de férias. Aqui hoje, a ponto que eu arranjei para justificar o estúdio, porque nós não tínhamos justificado.
Nós não justificámos nunca.
É a nossa
nós, eu acho que não temos de justificar este estúdio. O que nós temos de fazer é justificar o antigo, estás a perceber?
Pois é.
Nós nunca tivemos de justificar isto. Nós temos de explicar às pessoas o que é que tínhamos. Mas é porque eu tenho um dom a justificar a merda.
Malta, desculpem, mas tínhamos pouco dinheiro.
Não, todos não um pouco, tínhamos uma dívida.
Pai,
estávamos em negativo.
Estávamos a falar como se agora tivéssemos. A dizer, malta, estamos na merda outra vez.
Nós já pegamos chefe para poupar em custo.
Sim, voltámos a estar a zero. Voltámos ao primeiro nível.
Voltámos ao primeiro
nível. Assim que houve um bocadinho.
Bem, já aqui. Obrigado a todos os patronos também que.
Era bem, já que
nós esquecemos de agradecer aos patronos.
Não, esquecemos de agradecer.
Nós esquecemos de agradecer, sabes a quem? Ao Bolinha, que teve aqui muito tempo a gastar.
Foda-se, tenho as costas todas fodidas, feitas no 8.
Vi um recorde de rego.
Não, mas o Bolinho nós agradecemos todos os dias.
Ah, bem,
está aqui. Nós recompensamos com a nossa presença.
Sim, eu não te digo bom dia, eu digo que te agradeço. Sempre, todos os dias, meu homem.
Gratidão, meu.
Estamos aí com um grande tema. Perfeição.
Que meta, menino.
O pessoal do Spotify pensa que agora entra uma palma no tema, sabes? Não viu o que é que se passou. Estamos aí com perfeição e coisas ideais.
Yeah.
Quem é que quer começar?
Olha, eu posso começar com uma coisa que me deixou no outro dia todo irritado. Eu não sei se por acaso não guardei, eu acho que guardei. Vocês cruzaram-se com um vídeo de um puto a falar do Boca Juniors? Não viram o TikTok?
Eu vi.
PlayStation. O meu pai vendeu o carro ou o apartamento.
Matarmos aqui.
E nem sequer conseguimos bilhete.
Exatamente. Pá, isso é uma coisa que me deixa completamente maluco, pá. Que é putos ranhosos. Que é assim mesmo.
Mas o que é que tem a ver com o tema?
Deixa
não,
calma.
Não, que é das pessoas acham. Esse vídeo foi partilhado, tipo, isto é que é um amor.
Ah,
isto
okay,
é
okay,
que okay. É. É assim
é
mesmo. É
buscada a ligação.
Não, isto é martelice. Malta, atenção.
Tu só querias falar muito desse vídeo.
Eu queria despachar este em primeiro. Bem, estás a
não, ainda bem que o tema não são logo franceses, porque tu ias arranjar de uma maneira. Sim. Você sabe que a Argentina já teve guerra com.
Com a Inglaterra.
Com a Inglaterra, não com França. Neste caso. E fazias a ponte, mas diz.
Pá, e esse vídeo deixou-me, pá, deixou-me pior que fodido. Porque é o puto, tu viste esse vídeo e chegaste a apanhar.
Não, não vi, não.
Eu apanhei, pá, toda eu apanhei, a gente maluca ali com o puto. O puto é um liga. É mesmo, tipo...
Eu amo a boca, isto é que é amor, isto é que é...
Pá, eu imagino os pais.
Não consegui uma bilheta.
Eu imagino os pais. Eu imagino os pais do puto. Se o puto é assim, eu imagino como é que os pais são com o futebol. Eu não acho que vender essa ideia do obcecado pela cena seja uma cena bacana, ideal.
Eu percebo isso.
É porque aquilo foi vendido tipo, este é que é o amor ideal ao certo. Clube, estás a perceber? Sim, mas não é. Não é. O humor ideal é
não
tipo,
é aquilo.
Tu com 16 vais bater em pessoas. Exatamente. Do River Plate.
Ok.
Estás a perceber?
Mas imagina, eu vou dizer como é que eu olho para aquilo. Eu olho de uma maneira diferente, que é já há tanto fanatismo no futebol, tanta opção, para ver que seja assim. Um amor partilhado de pai e filho. Estás a ver? Aquilo comoveu-me
por... Eu percebo.
Imagina, se é para haver fanatismo, que haja este. Tu não vais conseguir acabar com o fanatismo.
Caralho, se me foda.
Eu não vi, Donis, quer dizer, é para mim que eu não te vou conseguir apoiar.
Mas tu até percebo mais ou menos a
tua. Eu percebo também o argumento dele. Pá.
É que o sentimento não é o que ele fez, é a ligação com o pai.
Mas estamos só a falar de um gajo que gosta de River Plate ou de Boca Juniors. Não precisas de ficar tão em baixo, meu homem.
Não tem a ver com isso, pá. Tem a ver que aquilo mexeu mesmo comigo, porque toda a gente está mesmo tipo. Tipo, este gajo vai ser um selvagem.
Tudo bem,
tipo, para os pais estarem a fundamentar
certo,
aquilo,
certo, sem dúvida,
tipo, aquilo
sem dúvida.
Vai ser demasiado.
Pois é, isso, eu concordo perfeitamente com isso. A única maneira que eu interpretei aquilo foi de porra, se é para haver este fanatismo, se é para haver esta maluqueira, pá, que seja tipo.
Sim, isso eu também
imagina,
percebo.
Aquele
eu também
pai curtia, e filho vão estar curtia, bem para sempre.
Eu também curti ter tido isso como o pai de ir à bola e coisa.
Eu caí numa ferida, não foi?
Eu acho que sim também.
Desculpa,
pá. António,
para de me tocar nas feridas, por amor de Deus.
Porque eu acho cheio de moscas, caralho.
Estou a querer ir ver a bola e ele a meter-te num barco.
Foda-se. Ainda no outro dia,
eu acho que não há campos.
Pá, o meu pai ainda no outro dia me fez uma como se eu tivesse 12, que era impressionante. Tipo, estava a falar de golfe com alguém e a dizer assim: o António é que tinha um jeito para o golfe. E eu, tipo, calado, né, já sabia o que é que vinha aí. E ele assim: quer dizer, bateu uns buracos e um dia deste. E eu nunca gostei de golfe. Eu nunca gostei de golfe.
E disseste.
Claro que disse. Hoje em dia digo tudo. Então, o que não pude dizer nos outros anos, estás a brincar. Ele hoje em dia leva-me tabela, amigo.
Tu disseste assim, hoje estavas a falar dessas coisas que o teu pai tinha feito e tu, mas ele hoje em dia leva queda pisada.
Ah, pois leva, claro que leva, porque eu não podia dizer nada. Na altura que levava logo um piparoto. Hoje em dia
rapaz, digo também, é assim, eu amo-te muito, António. Eu acho que tu és um rapaz muito querido para as circunstâncias de vida que tu vives, porque... Eu lembro-me, foi para aí, tipo, há 10 episódios em que tu estavas a ameaçar com a tia na tua mãe porque ela dizia um hambúrguer e agora estás aqui a falar do teu pai.
Mas
eu pensei, bem,
eu era incapaz de bater na minha mãe.
Está bem,
eu sei.
Tu não estás a ser boa pessoa por dizer isso.
Está bem.
Dizeste uma coisa
que vais dizer.
Olha, o Nobel, onde é que ele está? O Nobel da Paz. Mãe. Nunca bati, mas já lhe agarrei as mãozinhas. Nunca fizeram isso.
Eu, uma vez.
A minha mãe me tentava ter e tipo.
Puto, yeah, yeah.
Total. E, olha, ele de ficar encaralhado, que é tipo, eu estou-te a ganhar, mas eu sei que não devia.
Com 14. Com 14.
Ele é um boi da bem deste dia, a minha mãe com 110 quilos. O caralho que tu ganhas, sim. Pá. Parecia um elevador.
Pois é.
É que a minha mãe é pequenita.
A minha mãe
perdeu aos 14.
A minha mãe fazia uma brincadeira. Opa, a minha mãe. Que maluca dos cornos, pá. Ela. Minha mãe também é doida.
Mas não, também é maluca dos cornos.
Eu agarrava-lhe muitas vezes. Ai, desculpa.
Muito obrigado, Nassá.
Eu agarrava-lhe muitas vezes os braços. Por isso é que eu identifiquei-me tanto que disseste. Ela dava-me joelhadas nos tomates.
Como caralho, foda-se.
Chamei a pava. Chamei alguém.
A minha mãe espetava-me cada joelhada. Olha.
Nos tomates, não, pá. Se há sítio que não podes bater no teu filho, é nos tomates.
É nos netos, é dois em um. É dois em um.
Nos netos.
É bater nos netos. É tipo duas gerações, mas. Tá!
É pancada de geração, foda-se! Que grande conceito, mas foda-se!
Não, isso não se faz.
Que grande conceito!
conceito. Isso não se faz.
Já está a dar educação ao filho, ao neto.
A bater o filho no neto.
Pá, se tu desse um pontapé na mama da tua mãe, tipo, era dias preso.
Peraí.
Uma joelhada nos tomates vale no filho. Um pontapé na mama, tu ias preso.
Ah, ok, tu foste muito rápido para o pontapé na mama. Porra.
Não, a tua mãe foi muito rápido para as joelhadas nos tomates.
Também é verdade. É assim, acho que
as joelhadas nos tomates ao filho.
Sim, aí, fazia mesmo assim. Tá! E olhava-me assim nos olhos, sabes? Olhava-me assim.
Agora a suía. A suía. Fazia daquela.
A suía.
Não, não, mas. Alegadamente, podes mandar aí um alegadamente, por favor.
Não, opa, então ela estava a tentar acertar o meu passo e que eu tenho. Opa, é que para as mães, quando nos estão a acertar o passo, nós temos de estar assim. Bate-me, anda, eu sou o teu manequim, estás a ver? Tipo, bate-me. E nós tentamos, não é? E isso enervava mais a minha mãe. A minha mãe, quando. A minha mãe, a porrada tinha sempre fases.
Foi com unhas. Tipo, depois. Unhas é uma falta de respeito.
Mas unhas é... dói.
Não, foi na cara, foi nos braços. Agarrava, e ela fazia tipo.
A minha mãe começava a mandar assim, e se eu conseguisse escapar a 3 chapadas, sabia que vinha o nível 2, que era murros, sabes? Sabia que.
Eu percebo isso.
Não, atenção, a minha mãe não me fazia isto, mas tentava tipo, fazia tipo assim, sabes? Começava a tentar dar
com mais. Vou só dizer uma coisa. É assim, eu acho
definição
que
de família tempo. É feliz, hein? Mas e a tua?
Eu percebo isso, mas. Porque havia frango assado.
As coisas sanavam bem rápido.
Também batemos, mas há frango assado.
Temos o ritual do franguinho, franguinho passarinho.
Tudo bem na bolo porrada em Fátima, caralho. Já contei essa merda aqui.
Se imaginas. O tema é perfeição, pá. O tema é perfeição. Então, aqui não,
e quem é mais perfeito que os pais?
Exato. Ricardo, se eu levei uma chapada em Fátima, imagina o que é que me aconteceu em casa que ninguém via.
Em Orem, imagina em Orem. O que
mas
é que
também, tu estás aí com merda.
Cheios de moscas aqui. Há estes azuis agora.
Mas também, atenção, tu pegaste fogo a um sofá.
Não, eu não estou a dizer. Pá, atenção, eu era um puto muito chato de.
Mas eu nunca. Acho que
de fazer macacadas, de fazer pranks e coisa, é isso. Pá, e eu já contei aqui, os meus pais passaram uma fase complicada em que a minha mãe, tipo, imagina, teve não sei quantos anos a só vir ao fim de semana à casa, porque a professora colocada em Trás-os-Montes, 4 horas de viagem, só vinha ao fim de semana.
E depois tinha
estás a ver? Eu e o meu irmão dormíamos separados, meu pai, como a empresa entra em falência, desculpem lá se de repente isto foi muito... Não, às vezes era tipo...
Estava desespero.
Havia claro. Tipo um...
E era difícil.
Estás a ver? E eu me pedi desculpas e o caralho, e pronto, está-se bem, e agora está tudo bem.
Por acaso também tive nessa conversa.
Mas éramos felizes na mesma.
Epa, mas deve ser ali. Eram outros tempos também. E é tipo...
Sim, eram outros tempos.
Tu não falavas tanto dos sentimentos como falas hoje.
Não, e que foi uma coisa que passou rápido.
Mas olha, eu trouxe aqui uma perfeição. Só porque
se calhar assim foi muito gráfico.
Não, acho que é necessário.
Mas acho que também já tinha contado aqui no podcast.
Não, eu
não, a parte das olhadas nos tomates tem quase certeza.
Eu é mesmo.
Não, é que se for. Pá, vocês já conheceram o meu pai. Tipo, é a pessoa mais pacata de sempre. Agora tenho que justificar, malta, eles são bacanas.
Nunca nos bateu, não, pai.
Mas eram outros tempos. Yeah, eu também, pá, eu cheguei, eu lembro-me que nós somos 7 netos. Pá, o Valdão de Gardê, eu apanhei.
Eu apanhei toda
o meu
a
primo, mais
família,
ou menos, parou ao segundo. Ao segundo já nem apanhou.
Tu tiveste aliás, outros familiares primo. Que não os teus pais a bater?
Só eu que apanhei. Sim, todos. Sim. Também, às vezes.
Todos.
E fica chocado. Imagina, com as joelhadas.
Pessoas que não eram da minha família a bater.
Tinha autorização, não é?
Não tinha autorização, mas puxavam a mão atrás rápido. E depois já estava dado.
Já, tipo, pois tipo, é a tua palavra contra
pá,
a minha.
Eu tive amigos, eu lembro de um amigo da minha mãe que uma vez me deu um pontapé. Não vou dizer o nome, não vou mesmo. Mas tive vontade.
Aí é bem, pá.
Não, mas está tudo bem. Mas deu um bicano no cu e a minha mãe ficou fedida.
Ok.
Isso, minha mãe não era tipo, dá-lhe outro. Não era.
Não, rainha.
Não era isso. Mas tive tipo mas, porra, um ou dois amigos dos meus pais que me bateram.
Porra, mas um puto dar um amigo da família dar um biqueiro ao filho. Com a mãe a ver. Que confiança.
Mas não foi, mas lá está. Depois deixámos-nos dar, a minha mãe tipo, ficou mesmo fedida com isso.
É um deal breaker, um bocadinho, digo eu.
Olha, federam a tromba ao teu filho.
Mas eu levei de mesmo boé da gente. Boé da gente mesmo. Eu era muito irritante, pá.
Pois é isso. Quando sou...
Não era provocador, era reguila, lá está. Era mesmo muito reguila.
E depois fica chato, pá. Fica chato. Sim. Eu também vou bater no meu filho, atenção.
Não sei, por acaso.
Nunca bateria.
Não sei, tipo, pá, não sei, tipo, eu acho também um exagero aquela cena de.
Pô, hoje, às vezes. Pancadaria.
Não, às vezes sai-te uma palmada no rabo. Tipo, o que é que é?
Tirar
é?
O pelo.
Tipo, há exageros.
De stress, é normal que às vezes não consigas te manter a frieza. Mas.
Tu estás mortinho.
Tu tens que saber ouvir e tipo. quando está a pausa, diz a tua coisa, está okay. Tudo tranquilo, há espaço para todos.
Não batas, por favor. Nada.
Eu estou a ver que vais esticar a mão.
Fui super calmo.
Não me abrigues.
Não, fui mesmo calmo a falar contigo.
Estás a querer mudar este tema, bué. Pronto, então, coisa. Estamos a partilhar, as pessoas também gostam de ouvir.
Nós depois ouvimos a tua.
Mas diz, qual é o que é que trouxeste, perfeição?
Eu trouxe aqui um momento, que é uma série de momentos que eu acho que é um de... É perfeito, mas também tem muito de horrível. Mas quando corre bem, é tipo para nós, acho que é comum, que é cozinhar. Porque é que eu acho que cozinhar tem ali um momento... Primeiro, tudo é uma das coisas onde tu tentas aplicar mais perfeição no dia-a-dia. Desde o... Tu limpar, não. Mas tipo, desde cortar a cebola, o espaço, tu sabes que há sempre uma melhor maneira de fazer tudo. E é onde nós temos mais melhoria contínua. E é uma merda, um aspecto que eu estava a falar isso com o Vitor e chegamos a este pensamento que é incrível, que é... Há outra cena na cozinha, cozinhar, que é uma perfeição, que é... Quando tu estás a cozinhar, ninguém te chateia. Ou seja, quando tu estás a cozinhar, as pessoas se reconhecem à tua volta que tu estás...
Peraí, isso foi uma justificação minha para eu dizer à Tatiana porque é que gostava tanto de cozinhar. Tu trouxeste uma cena, uma justificação
há dois
minha.
Dias.
Tu trouxeste uma coisa que eu disse
para... Eu estava-me a lembrar desta conversa, eu assim, caralho, isto vem de onde?
Que cabrão, pá! Então, não, sabes o que é que aconteceu? Eu e a Tatiana estávamos a falar, este senhor estava a ouvir e a Tatiana perguntou-me, porquê que tu gostas tanto de cozinhar, Vitor? E eu, porque quando eu cozinho ninguém me chateia. E ele foi ao caderno. Foi apontar isto para trazer.
E rouba, tenho aqui um ângulo.
Olha, tem... Ai, um cenário novo.
Ouviu-te a falar e disse assim: tenho aqui um ângulo.
Estas injúrias.
Ai, o cenário novo trouxe a verdade ao de cima. É isso.
Epa.
É isso.
No outro dia menti nas histórias já. As distâncias já não eram certas.
Nós começámos a desenvolver o tema juntos.
Estou a brincar contigo.
Mas eu percebo.
Mas é a cena de.
Sim, eu não gosto nada que me chateia. Eu não gosto de.
As pessoas.
De coiotes.
Que é o mas chamado. Acontece.
Não,
mas
tu és um bocadinho coiote.
Mas eu gosto para embirrar convosco.
Pois, mas eu gosto do teu coiote. Eu gosto porque ele vem sempre dar um abracinho, fazer
ele
uma piada.
Ele conta com fome, é ele conta com fome, não, tem graça. Não sai dali. Não sai dali.
Não, mas eu nem falo do aspecto de só de estás a fazer. É, tipo, é a cena de. As pessoas reconhecem sempre o valor, não te vão pedir para fazer as coisas, não te vão estar esticando com o assunto, porque é tipo.
Eu também gosto.
Espera aqui,
idealmente
pessoa,
com fome.
Eu noto isso no dia a dia, quando estou com pessoas ou cozinho com pessoas, tipo, eu falo muito e as pessoas também às vezes querem falar de cenas. Quando é cozinhar, tipo, ah, ok, vais cozinhar para nós, vai, faz a tua cena. Yeah. E isso é bué da gíria, tipo, imagina, era quase aquele ângulo, tipo, aquela piada de dizer, eram capazes de invadir a casa, tipo, numa guerra, mas tivesse a cozinhar, deixavam-te acabar os panados, estás a ver?
Esse pensamento é que foi engraçado também, que nós chegamos. Se tu a chegar lá, que foi de imagina, está a haver estás a assaltar uma casa e há a pessoa que está a meio de cozinhar.
Tu
como assaltante não ficas meio tipo, bah, acaba lá isso também.
Mas o que é que é?
Acaba lá os panados. O que é que é?
Para eu saber se roubo também, não é?
Exatamente. Falta quanto tempo, sabes? O processo. Eu às vezes tenho visitas em casa e as pessoas chegam. Eu gosto de cozinhar para toda a gente. Amanhã temos aqui uma empreitada do caralho, né? Vou ter que fazer bacalhau com broa.
Uhum. E grelo?
Espinafre e batata frita no meio. Eu vou fazer também.
Bora, puto.
É a fazenda deles.
e uma saladinha de couve roxa ou não?
Só não, eu, como é óbvio. Não, todas as. Ah, tinha salada de couve roxa agora no frigorífico.
Até não me deste.
Oh, puto, eram os restos. Foste tu que os guardaste.
Eu?
Sim, tu acordaste a couve roxa. Tu andas sempre com uma taça de couve roxa.
Tu andas muito com couve. Tu, os teus dedos, pá, devem estar.
Tu andas sempre com couve roxa. Tu pareces uma bruxa muito má.
Sabe, eu já não comia couve, tive muito tempo sem comer couve roxa. E outro dia voltei a comer couve roxa em casa do Tiago Amaral, que nos ajudou aqui com este momento.
Aquelas velhas paixões.
E assim, ei, a minha nossa, que eu não me lembrava que eu adorava isto. E agora andei a comer couve roxa, parece um doutor.
Pois. Parece um doutor. Estás com esses dentes todos tingidos, pá. Foda-se de comer couve roxa. Pode Mas o que é que eu estava a dizer por causa disto?
Do cozinhar?
Eu tenho às vezes visitas e o pessoal chega, cumprimenta a Ana e não sei o quê, e vem à cozinha ver que eu estou tipo... Ah, desculpa, é só para dizer olá, não sei o quê. E vazam.
Mas eu não
adoro
gosto,
isto.
Eu não gosto disso, por acaso.
A sério?
É, quando está a haver um convívio e eu não estou por estou a cozinhar, sinto que estou a perder.
É o fogo.
Não, percebo isso totalmente.
Quando ele me pede para ir fazer, certo. É sempre... quando tu me pedes para ir tirar a salada de pimentos, é a minha,
sempre
é a minha responsabilidade. E só que a salada de pimentos, sempre que é para fazer, é quando já está tudo sentado, porque é mesmo muito perto do almoço. Yeah. Pois é. E eu estou sempre ali a ouvir risos e estou tipo, pá, não estou a apanhar bem. E eu ouço umas palavras, eu já às te vezes vi... consigo entrar a meio, outras vezes não.
Eu já te vi com as mãos assim a vir cá fora, tipo, a dar, ah, dar um input.
Dar input cá fora assim,
dar um input de pimenta. Tipo, não, mas repara que.
Sim, sim, pois, já aconteceu muitas vezes. É. Atenção, eu não gosto de estar a entrar visitas e eu estar a cozinhar. Não é
pois, eu não, não gosto
eu gosto de.
Eu gosto de estar tranquilo ali.
Eu dei um exemplo de. Quão o cozinhar parece um processo que tem que ser feito mesmo sozinho.
Yeah, yeah, isso eu, gosto,
eu gosto dessa sensação. Eu quando estou a cozinhar, sei que muito provavelmente ninguém vai chatear a cabeça e vou estar ali a pensar nas merdas.
Cozinhar e o arrumar. Fones, eu gosto disso por causa
sabes o que é que eu agora gosto de fazer? Isto pode parecer meio maluco. Que é, eu adoro os sons de cozinha. Eu não gosto de estar a ouvir nada. Eu adoro os sons de cozinha. O
metes os fones e não metes nada.
O barulho. Não. Os meus fones têm aquele microfone que amplifica o som e meto a amplificar.
Estás a ouvir?
Tem noise cancelling, tipo ao contrário.
Sabia.
Ah, é? Não, isto acontece. Tipo,
é
já,
sério? Estás
a ouvir a cena?
Não
és upsetting?
Não, quando, até há microfones que tu metes nesse modo para falar com pessoas.
Sim.
O que é que tu disseste?
Pá, disse uma piada e tipo...
E te arrependeste?
E arrependi-me para mim próprio.
Ah, ok.
Sim.
Então é um aparelho auditivo.
É.
Sim, mas é mau. Tipo, não, ou seja, dá cheio de ruído e coisa. Mas tipo, gosto de aumentar esses barulhos para...
Quero ouvir mais a cozinha, pá.
Já.
E qual é que para vocês... Tipo, para mim, eu sei perfeitamente, eu adoro jantar, eu adoro... Aliás, são as refeições que mais gosto, se calhar é o jantar e depois é que é o almoço. Mas um pequeno almoço perfeito, para mim tem um impacto muito maior do que um jantar perfeito. Porque um jantar perfeito depende muito mais da companhia do que eu estou a comer, para mim.
Eu percebo
a comida
isso.
Para mim mais é um acessório. Eu sei, mas isso, eu sei porque para ti é diferente, eu sei disso. Yeah. Mas o pequeno almoço, com cores, com coisa, é tipo entusiasma-me. Tipo, um pequeno almoço perfeito para mim é tipo... Mas não achas que é porque
o jantar
é um grande dia.
É também porque é o início do dia, mas normalmente o jantar, tu já sabes que à partida dá mais trabalho. E o pequeno almoço é mais negligenciado. Então o gradiente de melhoria...
Não, mas ele está a falar tipo ir ao restaurante, nem tem a ver com o trabalho.
Sim, nem estava a ver.
Porque eu negligencio o pequeno almoço.
Gosto muito de pequeno almoço fora, por exemplo.
Porra, pá, é melhor. Adoro. Mas também, é pá...
Adoro.
O, pequeno almoço,
o teu pequeno almoço fora também não conta. Tu deixaste a senhora do shopping atrapalhada. Eu digo, é o que é fazer esta referência sempre que o Vitor faz esta merda. Num pequeno almoço ele comeu um risol, uma chamuça, um pampilho e um sonho, que é uma filhós. Comeste três fritos, um doce... Pá,
mas comi dois doces e dois salgados.
Para equilibrar.
Para equilibrar. Eu trinco num, como já falamos.
Sim, tu és muito equilibrado.
Eu sou muito equilibrado nessas coisas. Mas eu adoro... Eu acho que isto é um bom, acho que é um bom conceito para falarmos aqui. Eu acho o pequeno almoço das refeições mais românticas.
Percebo, ok.
Tu partilhas um pequeno almoço com alguém. Tu acabaste de acordar, as pessoas estão a partilhar silêncio, estão a partilhar.
Não, é diferente, é de manhã.
O cheiro do dia.
É de manhã.
Não, mas não é
manhã.
Sol.
Pá, se tivesse mas é porque passávamos manhã... juntos, não, não é tipo, bora encontrar-nos tipo, às 8h30 ali.
E há um brunch. Isso é uma cena.
Às 11.
Acho que pode ser.
Sim,
pode.
O brunch é tão caro para quê? Porquê? Eu não percebo.
Pá, porque é ilimitado. Porque é luxúria. Um brunch é luxúria.
Mas porquê que é luxúria?
Porque é um pequeno almoço e de repente, se quiseres, pode haver. Pode haver lagostins, se quiseres. Depende de quanto é que pagas.
Lagostins em brunch?
Sim, já, tipo, há brunch em Lisboa que eu sei que pagas uma nota, mas tens mesmo...
Já apanharam lagostins, vocês? Já foram apanhar?
Nunca vi esse tipo.
Okay.
Tipo,
não, é 20
isso. euros, eu acho, foi o que eu paguei mais por um brunch.
Já apanhaste lagostins?
E foi assim... Ah, já apanhei, já.
Ah, foda-se, me vou uma vez e o cabrão do gajo, uma vez, tipo...
Já apanhei lagostins, já.
Ah, ainda bem.
Não estava à espera disso no pequeno almoço. Ao pequeno almoço, nunca.
Eu imagino bem tu apanhaste
lagostins. Este gajo é mesmo literal. É isso, é literal. É tipo...
Apanhar lagostins.
Disseram lagostins. Ele tem uma história com lagostim de... Não. Já apanharam lagostins.
Mas eu não estava a dizer apanhar lagostins no meio do brunch.
Pois é isso.
É terem lagostins.
Não, eu estava a falar, me diz, pá... Com galochas, apanhar lagostins.
E assim, pá, é tipo uma curva, é uma curva a 90 graus. Faz a curva
o
e vai.
Cabrão, os cabrões, tipo. Mas não, eu não queria desvirtuar.
Não, 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 mas, não, mas eu nunca apanhei lagostins.
Ah, pá, pronto,
não sabes o que estás a perder, filho. É bada bom, pá.
Mas eu acho mesmo, porque o momento perfeito que eu trouxe vem de um. Eu tive agora um acidente.
Ah, ainda não me contaste a história.
Ainda não contaste.
Pera, não digam isso, porque a história não é nada mais, só achámos que podia ser material. Foi, tipo, eu estava aí a caminho de uma atuação, foi a primeira vez. Eu já tinha tido pesadelos com isto, de... Pá, é a pior altura para teres um acidente. É tipo, estás a ir atuar, pá, meio que era um corporate, tipo, aquela meia hora, 40 minutos fodidos para, pá, num encontro de medicina.
Uhum.
Vou, pedi à Ana, a Ana veio comigo, ela ia conduzir porque eu queria ir a concentrar-me mais ou menos para o que ia fazer para a atuação que não tinha tido tempo no dia anterior. Pá, e eu estou a ver que está a chover bué, ela está a entrar bué rápido nas curvas. Só como é que não quis dizer nada porque queria estar a focar-me na cena?
Sim.
Pronto. Pá, há uma curva. pá, muito apertada, mesmo muito apertada. E ainda está a começar a curva, que eu acho que ela já está a andar muito rápido, não escalonosamente rápido, mas pronto. E ela diz assim:
bem acima.
Não, 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 por acaso não, estava devagar.
Estava a 220.
Para o tipo de
estava a 220 no okay. sítio de 50. Sim,
sim. Num onda jazz.
Sim.
Sim. Não, tendo em conta o acidente que tivemos e não nos magoamos, é a prova que íamos mesmo devagar.
Não mintas, a Ana tem um piercing aqui.
Pois
tem. Ana okay. sabe acelerar.
Ana é mal tarde. Pronto, está feito. E pá, ela estava a começar a fazer a curva e ela diz assim: ai, olha aquele arco-íris, que bonito.
Essa maneira muito boa ter um acidente.
Olha, pá, eu até gostava que ela estivesse aqui para. Ela fica mesmo envergonhada por causa disto. Olha aquele arco-íris, que bonito, enquanto está a fazer a curva. Pá, e eu lembro-me de reparar que estávamos a derrapar quando eu estou a ver o arco-íris e estou tipo a fazer assim. E eu, sabes? Uhum. Vai devagar, vai devagar. Pá, qual foi o problema? Ela travou, trava a fundo, virou e batemos mesmo de frente contra o raio.
Ah, foi de frente?
Sim. Ah. Não aconteceu nada, foi tipo, ou seja, vamos ter que substituir a frente. Acho que os radiadores ficaram furados, por acaso, isso é que vai ser mais caro, mas não interessa. Pronto.
O segurador não pode ver isto, ou não? Não convém.
Não, não, não. Não. Isto foi um acidente sozinho. Não, nós temos seguro contra terceiros. Pronto. Pronto, e eu fui, pá, engraçado que eu fui com o carro a roçar quase, e eu ali de repente a tentar encaixar aquela merda, vou a roçar quase com o carro, tipo, o caminho, faltavam 10 minutos até o sítio da atuação, sempre...
Que entrada!
10 minutos. Há um momento em que eu vou por uma ponte e está a polícia, mesmo ao lado. Uhum. Tipo, imagino o que seria, né? Tipo ali, polícia, o caralho, vai, e paramos num sítio, atuo, pá, faço 10 minutos sobre o acidente, tipo, pronto, caralho, estava coisa... isto acaba num momento perfeito, porque quando eu chamo o reboque, ou seja, porque eu volto para o carro e chamo o reboque, demora, sabes, tipo, pá, temos que esperar pelo reboque, não sei o quê. Onde é que eu estou? À frente de um restaurante de rodízio de sushi.
Uhum.
E eu tipo, ei, perfeito. Se é para esperar pelo reboque,
é num rodízio.
É num rodízio de sushi, que era muito bom. Mesmo bué da bom,
então super compensou. Barato.
Bem, e é este, é aqui a conclusão que eu quero chegar. Eu fiquei contente de ter tido o acidente. Eu já não comia rodízio de sushi à bué. Eu já não. Pá, à bué, dinheiro e coisas. Estás a ver? Tipo, poupar. Tinha recebido a atuação que até paga mais ou menos. Estás a ver? Tipo, vou, tenho dinheiro. Foi tudo para vir a ter aqui. Momento perfeito.
Eu também gosto dessa cena aqui.
Tipo, adoro quando acontece um momento perfeito no meio de coisas más. Também que se calhar foi só esta vez.
Olha, mas por acaso estás a dizer isso do acidente, e eu também tenho um momento... Não é, eu acho que é perfeito pela lição que o gajo recebeu, que eu já contei ao Bolas, que estávamos a sair da praia com 18. Tipo, só um gajo é que tinha carro, estávamos tipo 8. Okay. Não era 8, mas éramos 5 num carro. Estávamos a sair da praia e ele disse assim: querem ver uma curva em derrapagem? E nós, é pá, o Filipe, para quieto, pá. Ó Filipe, para quieto. Ó Filipe, para quieto, pá. Não... E era estrada de... É ali na Caparica, tipo, estás a sair das praias, tens uma coisa principal,
okay.
Mas estão sempre carros a passar.
Sim.
Querem ver uma curva de rapaz? E nós, Filipe... Vem um carro de frente, pá, caiu o motor. Caiu. Olha, o motor, tipo, todos só... pior que estragados. Todos batemos, todos nos magoamos, todos fomos contra bancos e contra merdas, todos tortos, ficámos ali a tarde toda, depois passou o guarda-redes do Benfica, o Arthur. Não foi perfeito, no que é certo.
Muito
bom. Não foi perfeito.
E vai a segunda rebuscada para contar o momento perfeito do episódio.
Mas a tua, cuidado.
Não.
Não, tive o acidente perfeito.
Eu lembrei-me agora desta,
Eu estou a brincar, Foda-se, a minha tem a ver com ter sido perfeito estar... Não, vocês não estão a perceber. Eu, por acaso, devia ter gravado, tirar uma foto. Está aqui o carro, o meu carro, e está assim, o rodízio de sushi.
Tu tiraste a foto? Até não.
Mais luz que o normal.
Então, tipo, estava com mais sushi, está sempre a brilhar.
Era sempre a brilhar.
É que os glutões são como as moscas. Vocês não podem ver qualquer restaurante com um bocadinho de brilhos.
Com um bocado de neon, já sabes.
Vocês vão lá todos bater com os pés.
Engraçado, isso é mesmo verdade. Se eu vejo um sítio a brilhar muito.
Vê os vídeos do Centric. Uma luminosidade.
É uma luminosidade.
Está sempre a brilhar. O arco-íris estava a acabar no rodízio.
Era o pote de ouro.
Por acaso tinha um momento perfeito que é só, opá, isto é mais a cena da aldeia, que é tipo, ok, que é a cena quando, opá, falaste isso da estrada, é quando alcatruam merdas. Eu não sei se você tem essa referência.
É horrível, não é?
Não, calma, sim, o processo de alcatruar não, durante. Não.
É, mas quando está alcatroado,
novo,
tipo
novo,
novo.
No vinho,
sim. Tipo, isso é uma cena que na minha terra era tipo, nós tínhamos, não, às tardes nós sabíamos que tipo, estragavam carros.
Eu lembro,
tipo,
perfeitamente.
Tu uma vez foste, epá, esta história é engraçada, foi-me doutor às colmeias, na minha terra, uma vez. A única vez que eu estou na minha terra.
Estou a ver o que é que vais, não estou a ver.
Há aqui duas hipóteses. Primeiro vamos atuar. E aquilo, pá, a minha terra é a minha terra, eu adoro-vos, mas tipo, estavam-se completamente a cagar. Porque era uma festa de leitão, isto há uns anos. Estávamos lá a atuar, pá, e eu sou da terra, e tipo, não digo que sou orgulho, mas sou uma cena lá. Porque sou o gajo mais alto.
É tipo,
são umas cenas com mais, bro. E depois, tipo, imagina.
Estas lameirias.
Não, também, é lameiria. Tu estás, paras isso no plural, estás-me a magoar.
Lameirias.
Lameiria.
Lameirias,
sim. Putz, e então estamos a atuar. E toda a gente a cagar. Pá, eu sou um bocado fraco. Tipo, ok, olha, não sei, não estou com a minha cena. Às vezes tenho dias mais agressivos. O Vítor vai para o palco e começa só. Foda-se! Ah, que eu sei cagar para mim. Caralho, terra de merda, pá. Fodi o meu carro. Eu vim para aqui de BM. Nunca viram aqui um BM, o caralho. Um homem que está ali no público a vou mandar piadas.
Calma lá, tu não me pintes assim.
Peraí. O quê? Assume-te.
O quê? Eu disse passado 10 segundos de estar em palco, houve eu vim para aqui de BM. Não, eu não disse nada.
Não foi bem assim.
Eu não disse, eu não disse assim.
Ouvi dizer que sim.
Conta a pior, pá. Ouvi tu és o animal, pá. Tu és o animal do caralho.
Ouvi dizer que entraste a dizer, eu vim para aqui de BM, ninguém reagiu e tu disseste, estão a ouvir o que eu disse?
Pá. Foda-se, estava lá um senhor a mandar...
Não, porque, imagina, não. Uma coisa é, eu fico... Atenção, eu não sou um animal assim. Eu fiquei chateado porque...
Ele é um ótimo animador de eventos.
Eu fiquei chateado derivados. Porque, imagina, está uma atuação, está literalmente. Ou seja, tu pagavas, não é que como se fosses comprar e não sabias o que ias. Isso é que me irrita. Uma coisa é, tipo, entraste, ninguém te quer ver a atuar, ninguém pagou para estar ali. Outra coisa é, as pessoas pagaram, estão ali, tipo, há um palco, há literalmente um apresentador, há luzes a apontar para ali. E, tipo, o pessoal estava-se todo a cagar. Mas impressionantemente.
Mas o Leitão está
todo a cagar. Sim, o Leitão a cagar mesmo.
Eu nem
tipo,
gosto, mas...
Meio tipo a pôr-se de costas. E o cara, pá, fiquei fodido. Tipo, fiquei fodido porque vi a atuação do meu colega e toda a gente se cagou nele. Pronto, e posso ter dito algumas coisas.
O que tu disseste? Sabes qual é que é a frase mais impactante dessa noite?
Sim. Ah, eu sei também.
Sabes essa que é: Vítor, vem um senhor do. Um senhor está assim a meter-se com. Pá, é um homem da aldeia que está tipo
sempre. Eu comecei a captar a atenção.
A captar a atenção. E eu assim, começa a meter-se com um homem.
E havia um gajo lá que era um ordinário.
Que era
um ordinário. Ok. Estava a mandar bocas, mas tipo, a mandar bocas tipo de género. Tá, mas é calado. Pá.
Não é aquelas para ter piadas que
não, fiquei doente. Assim, olha bem aqui a palca então. E ele, como era o engraçadinho do grupo, veio. E ele assim. Então como é que se chama, não sei o quê, e ele disse o nome, então é casado, já fui, mas ela suicidou-se, não foi?
Não, ela morreu.
Ela morreu, e eu disse sorte dela, foi só isso que eu disse, não foi assim tão...
Pá, mas tu disseste, não disseste sorte dela, disseste,
que
olha, sorte dela, você é chato.
Ah, sorte dela, você é um chato do caralho, exatamente, foi isso que eu disse, é ok, se calhar faz diferença, se calhar faz diferença, sorte dela, você é um chato do caralho, e o gajo foi-se abaixo.
É que ele não ficou tipo caralhado, foi tipo, pesou-lhe outra vez.
Mas não, assim, não me mandasse calar.
Também é verdade. Caralho, pá. É verdade, sim, senhora.
Como é que é a bolinha?
Aí está fechadinho.
É, não é?
Posso contar uma história final? Nem aparece. Podes acabar. Que é. Só que acontece a história.
Então, peraí, nós nem sequer nos despedimos.
Ah, despeçam-se.
Não, agora vais contar essa história.
Despeçam-se.
Agora vais contar essa história.
Tu achas que és a Lady Di?
Ricardo, mas despeçam-se. Despeçam-se que eu quero contar uma história. Não, agora vais contar esta história no podcast.
E eu espero bem que seja uma grande merda essa história.
Olha, não. E tu não estejas a pensar noutra história. Vais contar a que estavas a pensar.
E eu estou há 10 minutos a olhar para aquilo.
Sim, sim.
Que é uma mosca morta e tem ali uma viva a tentar socorrê-la. Está a fazer CPR há 2 horas. Está uma mosca a tentar reanimar outra.
Ah, merda, saiu. Tentei mostrar para a câmara.
Nós, coitadinhas.
Não, tu não pensas outra história. Conta a história que ias contar.
E depois despedes-te.
Foi uma
sogra. Anda, faz-nos rir.
Foi uma sogra, cara.
Estou a brincar.
Tipo, não, mas é merda. Até foi para aí.
Isso. Vem. Tu não podes ver um cenário novo, também ficas maluco. Pá. Anda, vai aqui.
Ver esta história de frente.
Anda para aqui para o...
Vamos embora.
Anda. Então.
Bora.
Isto é muito intimidante.
Faz crowdwork primeiro.
Então vocês...
Faz crowdwork.
Sim. São gêmeos.
Somos um casal.
Um trisal, pá. Então, a minha sogra, estava tipo... Bom, ansioso. Eu até tenho andado estranho porque eu queria me contar essa história. Então, meu sogro. O meu sogro, a semana passada, há coisa de uma semana e meia, aliás, vai pescar e o gajo perdeu, tipo, caiu-lhe o anel a pescar, perdeu a lança tipo lá numa praiazita. Tipo, não, é antes de chegar à praia, no rio. Ele está a pescar e pescou aquela merda. Pai, perdeu a lença, chegou lá a casa, estava lá a falar e tudo. Pai, eu estive à procura da lença, não associou logo ao momento, estive lá à procura da lença em casa. Pá, depois estamos a comer peixe e abrimos. Sabe o que estava lá dentro?
O anel.
O blical.
Eu não acredito nisto.
Era o blical.
Ao pé do próprio.
Está a falar. Ele deu uma história com o teu anel.
Era o blical. Perceberam?
Bem, eu vou ter que me ir embora daqui urgentemente. Sai, sai, sai.
Isto foi nojento. Uma história
que contou fora do podcast.
E que nem tem graça.
Não teve graça.
Não teve.
Aí, oh. Bem. Oh, vá lá.
Eu tenho que me ir embora. Eu tenho que ir arejar. Eu tenho que apanhar ar. Olha lá fazer CPR outra vez. Elas eram família. Elas eram mesmo família. Nunca vi isto em moscas.
Faz um close-up e eu... Pau.
Não, foda as duas. Acaba lá com isto. Acaba com este sofrimento. Acaba com este sofrimento. Tira a caneca daí, Ricardo. Pera. Tira a caneca daí.
Não quero matar.
Tira a caneca.
Baixa o joelho, Ricardo.
Qual joelho?
Tira a caneca, Ricardo.
Faz, miúda.
Não, ainda não.
Opa.
Irritou um bocado agora.
Foda-se.
Ia ser o final do episódio tão bonito mesmo ali. No tal.
Ela está de volta. Ela está de volta. Vai ter com quem tu sabes.
Não.
Malta, olha, espero que tenham curtido. Vemos para a semana.
Desculpem lá, pá, qualquer coisa. Foda-se.
Foi incrível, vocês não percebem, porque é um calva.
É, pá, nós não percebemos. Foda-se.